Caminho das Águas, preservando o futuro.
Você acompanha agora mais um capítulo da radionovela Caminho das Águas. No capítulo anterior, Murilo e o pessoal da universidade chegam ao lugarejo e com novidades. Dona Maria e Merenciana, por sua vez, conseguem reunir quase toda a comunidade na Praça Central. Vamos ouvir.
Calma, calma, pessoal. Vamos fazer silêncio. Como a gente disse antes, Murilo, o biólogo e o pessoal da universidade, está todo mundo aqui. Eles vieram para ajudar. Vamos deixar o pessoal falar, né?
Bem, gente, junto com o pessoal da universidade, chegou o resultado da amostra da água do rio. Nada grave, mas temos que trabalhar para recuperá-la.
Conta pra gente.
Bom, o exame mostra que a água está contaminada por agrotóxicos, por restos de carne, de sangue, fezes.
Então foi isso que adoeceu o Tião. Se foi, a gente tem que tomar uma providência urgente.
Muito provavelmente, Cleonice. Até porque com essa água de má qualidade...
Enquanto Murilo explica para a comunidade, vamos ouvir a professora Leila Chalub. Ela vai contar a experiência que teve à frente do projeto Mulheres das Águas, de recuperação de um rio.
Nós temos aqui em São João da Aliança uma área muito grande de cultivo de soja, de café. Sem saber exatamente o que era, começaram a aparecer algumas doenças, coceiras, alguns problemas de diarreia. Quando eles começaram a perceber que poderia estar associado à água, nós fizemos, então, uma investigação sobre a qualidade dessa água em alguns pontos. E, de fato, tinha uma presença importante, assim, de agrotóxicos dessas plantações. Tinha também muito lixo jogado pelas próprias famílias no próprio rio, né? Esse mesmo rio que era a fonte da água que essa população consumia. Esse quadro nos fez perceber, assim, que havia uma certa falta de clareza do próprio problema que aquelas pessoas estavam trazendo para si mesmas. Esses problemas foram trazidos à discussão da população quando eles começaram a perceber que seus probleminhas estavam associados a essa qualidade da água. A gente conseguiu controlar um pouco esses problemas.
Mas voltando para a reunião...
Mas então, o que a gente tem que fazer primeiro?
Descobrir de onde vem a poluição e, claro, verificar se a pessoa ou as pessoas sabem que estão poluindo. Depois, não tem jeito, é esclarecer, esclarecer, esclarecer.
E essa é apenas uma das muitas frentes de trabalho que nós temos que abrir.
E como é que nós vamos recuperar as matas?
Isso é com o pessoal da universidade. Eles vão fazer cursos para explicar tudo para vocês. Mas com certeza temos que plantar, plantar, plantar.
De repente... um dos participantes se levanta e pede a palavra. E olhem quem é. Seu Osvaldo, aquele que cria gado e que é dono das pastagens que Cleonice viu da janela do ônibus quando chegou ao vilarejo.
Olha, gente, essa história está mal contada. Se todo mundo for plantar floresta, quem é que vai plantar o que a gente come? E a carne que está todo dia na nossa mesa? Como é que a gente alimenta o gado sem pasto?
Ô, seu Oswaldo, dá pra fazer tudo isso sem comprometer as matas, sem sacrificar o rio.
Não, conversa fiada.
E o fazendeiro sai da reunião muito contrariado.
Ô, Murilo, eu acho que o seu Oswaldo tem um pouco de razão. Se só tiver mata, como é que a gente vai ter comida?
Como eu ia explicando, Dona Maria, a gente pode conciliar as duas coisas. Existem hoje muitas técnicas. Uma delas é o consórcio.
Consórcio?
Isso, Merenciana, é quando se junta a planta que tem valor comercial, que serve para alimentar as pessoas, com as plantas nativas da floresta. Esse conjunto... essa...
Enquanto Murilo explica, vamos ouvir o Dr. Paulo Bretas Salles. Ele vai explicar melhor o que é o consórcio, uma técnica que pode evitar o desmatamento e proteger o solo.
As populações que moram na zona rural devem entender que a sua atividade rural não deve eliminar completamente a vegetação natural. O solo não deve ficar nu. É sempre importante que o solo esteja coberto ou com uma lavoura, ou com a vegetação natural, ou frequentemente com um consórcio, uma interação entre as plantas que despertam interesse econômico e elementos da própria natureza. Da mesma forma, a vegetação que beira os rios, as matas ciliares, devem ser preservadas por serem importantes elementos na manutenção da integridade do rio e do ambiente terrestre que cerca o rio. A legislação prevê que 30 metros de cada lado das margens de um rio devem ser preservados. Não se deve plantar na beira do rio. Deve-se respeitar a mata ciliar e fazer o plantio mais distante.
E a reunião continua.
Mas e as matas, professor? Principalmente aquelas matas ciliares que ficam na beira dos rios. Como é que a gente recupera?
Bem lembrado, Merenciana. Elas são importantíssimas. Primeiro, temos que conversar com as pessoas mais velhas para saber o que nascia em cada um dos lugares que foram desmatados. Nada como a experiência, né? Eu e Dona Maria podemos ajudar muito, mas tem muita gente antiga por aqui. Depois, mãos à obra, selecionar as sementes e plantar, plantar e plantar.
Eu mesma lembro que lá perto de casa tinha muito jatobá. Cada árvore linda e juntava tanto passarinho.
Enquanto Dona Maria lembra da paisagem dos velhos tempos, vamos ouvir a professora Leila Chalub. Ela conhece o valor da sabedoria.
Esse trabalho de reflorestamento, ele foi feito baseado no depoimento das pessoas mais antigas da região, que eles, nas conversas, eles diziam, aqui já deu essa árvore. Então, a partir desses depoimentos, nós começamos a repovoar as matas com aquelas espécies que haviam sido já extintas ali daquela região. Então, com o movimento de trazer essas árvores para esses lugares, sempre em torno do ribeirão, né, das brancas, alguns anos depois nós começamos a ver de novo espécies animais que já tinham saído dali daquela região, começaram de novo a visitar ali.
Mas olha quem vem lá! Lembram do detetive que o professor colocou para descobrir o responsável pelas cartas? Pois é, parece que ele tem novidades. O que será? Não perca o próximo capítulo da radionovela Caminho das Águas. Participaram do capítulo de hoje Mônica Montenegro no papel de Dona Maria. Ana Del Monte foi Merenciana. Alexandre Porto foi o professor Roberto. Cleonice foi interpretada por Jorge Moraes. José Carlos Oliveira fez o papel de Murilo. Paulo Otarã interpretou o fazendeiro Osvaldo. Entrevistados, Leila Chalub, professora e coordenadora do projeto Mulheres das Águas, e Paulo Bretas Salles, doutor em Ecologia e professor da Universidade de Brasília. Criação, Regina Cunha. Produção, Rogério Cancela. Edição, Ana Del Monte. Sonoplastia, Milton dos Santos. Trilha sonora, Lou Ribas. Narração e direção, Sula Seviles. Uma realização, Rádio Câmara.
Você acabou de ouvir a radionovela Caminho das Águas, preservando o futuro. Uma produção da Rádio Câmara.